Oh, Zé, faz lá aí um café, só a favor. Olha, são dois. Obrigado. Mais um episódio do podcast Conversas Café e hoje comigo tenho a Marta Cabral. Marta, tudo bem?
Olá, Ricardo, tudo bem?
Já conhecemos finalmente pessoalmente, não foi? No evento
é
do
verdade.
Podcast. Isto acho que torna as coisas mais fáceis porque nós já tínhamos falado por mensagens no Instagram. E vou ser sincero, e tu sabes que eu já comentei contigo, às vezes convidar o pessoal é sempre aquela coisa estranha e parece que já somos amigos, não é? Tipo, já nos conhecemos pessoalmente, torna tudo mais fácil. E olha, muito obrigado por teres aceito este desafio, estás aqui a falar.
Obrigada, eu fico muito contente.
Sim, eu sei que não é fácil para ti, não é?
Opa, não é, mas olha, muito sinceramente, depois de sábado, para mim já é tudo fácil, percebes? Eu acho que é preciso estar com malta. Preciso ver pessoas, percebes?
Sim.
Que falem a mesma linguagem que tu. E, epá, foi maravilhoso. E desde já quero dar os parabéns, Ricardo, a ti, ao Ruben, até à Cato, porque, em nome de toda a gente, porque foi mesmo uma lufada de ar fresco para todos nós. Nem ter palavra. Eu vim para casa mesmo super feliz, mesmo contente. Eu não estava à espera. Aliás, eu nem sequer tinha expectativa nenhuma, vou ser muito sincera. Não sabia quem aqui ia encontrar, com quem aqui ia falar. Saí de lá muito, muito feliz.
Sim, olhaste para nós os três e pensaste, epá, expectativas mesmo baixas. Tipo, não...
Acho que foi parecido. Disse, epá, esses três, coitadinhos, não fazem mal a ninguém.
Não fazem mal, vou lá só espreitar.
Vou ficar aqui.
Olha, mas muito obrigado mesmo pelas palavras e também por teres aparecido, porque, como eu disse, assim também finalmente conheci-te e, como tu disse, estivemos lá com o pessoal, pá, e é sempre bom também finalmente pôr caras nas pessoas, não só ter o arroba, não é?
Mesmo.
E também estar o pessoal junto e podermos falar lá de livremente de certos temas que às vezes é complicado não, de falarmos com alguém porque não temos acesso às pessoas, não é? As pessoas são norte a sul e tu até és dos Açores, que iremos tocar se o pessoal ainda não chegou lá através do teu sotaque. Mas para começar, vou começar com as três perguntas que faço sempre aqui no podcast, que é: o que é que preferes, PC ou Mac?
Mac.
Pizza ou hambúrguer?
Pizza, sempre.
Acho bem, senão já correu mal. Qual é a máquina fotográfica que estás a usar agora?
Eu estou a usar uma Nikon D850.
Ok. E por acaso, eu acho que vi online, tu usas mais também zoom, certo? Lentes zoom. Ou vi mal?
Uso muito, não, também. Tenho a 24-70, que é aquela universal que muita gente tem. Mas ultimamente eu tenho usado muito prime, 35, muito 85. Eu tinha uma 85 guardada há anos e só há coisa de um ano e meio que eu comecei a usar mais. Em retrato, sei lá, grávidas, quando comecei também a explorar o mundo boudoir, também comecei a usar muito 85. Portanto, eu ia vender, mas entretanto desisti. Disse, não, essa é capaz de me dar jeito, deixa estar que isto...
Vou guardar novamente e quando precisar, saco aqui.
Isto afinal dá umas imagens jeitosas, então deixa estar.
E na tua opinião há vantagens de ter sempre uma 24-70 porque tens aquele pessoal que divide-se muito, não é? Aquele pessoal que normalmente ou é lentes fixas ou é lentes de zoom. Eu, na minha opinião, eu gosto de ter as duas opções. Sei que às vezes é difícil para o pessoal, né? Tipo, comprar vá tanta lente, mas eu acho que é sempre muito mais versátil às vezes ter uma 24-70 na mochila, mas também quando precisamos temos lá uma 35, uma 50 ou 85.
Sim, eu não tenho preferência e eu acho que é uma mais-valia ter a 24-70 sempre comigo, ok? Principalmente em eventos. Mesmo que tenha dois corpos de máquina, duas máquinas, pronto, às vezes não dá tanto jeito de estar a pegar numa, a pegar noutra, mas falo na minha experiência, ok? Eu prefiro ter uma 24-70, imagina, na cerimónia de casamentos, mesmo em espetáculos e tudo, do que propriamente ter duas primes, que se calhar não me dá muito jeito de estar a conjugar as duas máquinas. Para mim não faz assim muito sentido.
E tu tens duas D850 ou não?
Não, eu tenho a minha antiga D610, só nos casamentos é que eu uso dois corpos, só se for preciso, porque normalmente uso sempre a D850.
Como principal, sim, faz sentido.
Sim. E a outra, imagina, a D610 leva uma 50 ou até mesmo 85, só para casos mais específicos, para algumas fotografias assim mais, pronto, retrato, etc. Agora fora isso, não.
Sim, também com backup se alguma coisa for preciso.
Ah, sim, pode acontecer algum azar, como é óbvio. Sim. Enquanto ela funcionar, ela vai continuar com backup, sim.
Sim, é isso. É como eu tenho neste momento a Z6, Nós somos dos poucos Team Nikon. Acho que fizemos umas. Houve a Marta, mas foi a Marta Aguiar, que fez lá uma sondagem de quem usava o material. Acho que lá no evento, acho que a parte de Nikon éramos tipo 4 pessoas, que acho super engraçado. 50 e tal.
Opa, olha, eu nem tinha noção, somos tão pouquinhos. Yeah. Não sei. Opa, porque eu lembro-me, há, sei lá, há 10, 15 anos atrás, foi quando eu comprei também a minha primeira Nikon. Comprei a minha primeira Nikon, era a Nikon D80 na altura. E havia muito pessoal que eu gostava, mesmo lá na altura era o olhares.pt.
Sim, lembro-me.
Havia muitos Nikon. Vê lá, a mudança desde há 15, 10, 15 anos para cá, a diferença que faz. Pelo menos no meu entender, acho que faz muita diferença.
Sim, sim. Não, eu concordo contigo, porque na mesma altura eu comprei a D90. Tu tinhas a D80,
sim,
eu tinha
sim,
a D90, que, pronto, era praticamente a mesma gama das Nikon, e nessa altura senti eu mesmo que era aquela luta sempre da Canon e da Nikon. Mas pronto, as coisas também foram evoluindo. Acho que o pessoal agora tipo, é muito Sony e Canon, está ali muito a balançar, sim, e muitos Fujifilm. Eu vejo isso, e isto é daquelas coisas que às vezes nós também brincamos e falámos também lá no evento, que pá, não interessa mesmo, não interessa às câmaras, interessa é o que nós nos sentimos confortáveis, não é? A fotografar. E tu se sentes confortável é o que interessa com essas câmaras. Isto também, e, por exemplo, estas perguntas que eu faço no início, qual é a câmara que o pessoal usa, é também para mostrar que não interessa bem a câmara que cada um usa, o que interessa é tipo o que é que a pessoa consegue fazer com essa câmara. Não sei se partilhas a mesma
claro
opinião,
sim. Porque sim.
Tens pessoal com grandes trabalhos com câmaras tipo que não são consideradas tipo uau, sem que me entendes.
Sim, é verdade, é verdade. Eu tenho uma Fuji, uma XT20, que na altura comprei só para, imagina, para viajar, para fazer umas brincadeiras. Eu gosto imenso da câmara e já ponderei muita vez sobre mudar de sistema para Fuji, só que é muito difícil, e tu deves saber, é muito difícil mudar assim radicalmente de marca sem ponderar. Epá, eu adoro a minha D850, foi um investimento grande e eu adoro aquela máquina, aquilo é uma bomba da Nikon. Portanto, acho que por enquanto vou manter assim.
Yeah, é isso, estás feliz. E até, pá, não querendo ser daqui mauzinho para a Fuji, comparando a D850 para uma Fuji, pá, as cores, esquece. Quem já trabalhou com Nikon, é verdade que a Fuji tem umas cores brutais, mas quem trabalhou com essa Nikon, as gamas D800, quem nunca experimentou, se tiver um amigo com mais de 30 anos, parece que o pessoal de 30 anos é que tem este Nikon.
Mesmo.
Peça um amigo para experimentar, porque vale mesmo a pena. Vocês vão ficar parvos com a cor e a qualidade dessas câmaras. Marta, antes de avançarmos mais, eu queria saber um pouco da tua história, porque nós já falamos há algum tempo, mas não sei praticamente patavina nada de ti. Sei que és dos Açores, não é? Como é que começaste a fotografar? Estudaste? Não estudaste?
Não, olha, eu comecei
estudaste,
a fotografar.
Pronto, fotografia. Claro que estudaste outra coisa qualquer.
Eu estudei outra coisa qualquer. Para tu, assim, muito, long story short, assim, muito de repente, eu tinha 17, 18 anos, vim para o continente para estudar engenharia geológica, ok? Não funcionou, porque, pronto, ok?
Não
matemáticas
deu.
Comigo, não quiseram nada comigo. Então o que é que eu fiz? Mudei radicalmente de área, fui para marketing, estudei marketing, sou licenciada em marketing e comunicação. Pronto. E eu comecei a fotografar mais quando fui para a faculdade, para o IAD, estudar marketing. Lá está, comprei a minha D80, comecei a fotografar, porque eu antes fotografava com uma Cybershot da Sony, muito pequenina, mas eu gostava de fazer umas brincadeiras com isto. Aprendi Photoshop com tutoriais, na altura não havia YouTube, não havia nada disso, era blogs, tutoriais, tudo escrito, e era se quisesses. Aprendi Photoshop assim, Lightroom QB também desta maneira, e pronto, foi a partir daí, comecei a fotografar.
E o que é que começaste a fotografar primeiro? Isto é daquelas perguntas às vezes difíceis, mas o que é que... O que é que dava de pica fotografar no início?
Quando eu percebi que gostava mesmo de fotografar foi quando uma colega minha do IAD tinha um projeto de renovação de roupa e ela pediu-me umas fotos e comecei a fotografar retrato a partir daí. Eu comecei a aprender retrato muito com bloggers, pronto, hoje em dia é influencers. Antigamente eram as bloggers, também começaram a falar muito comigo para fotografar, passava um dia inteiro com elas, para trás e para a frente, e elas como sabiam posar, como sabiam como é que queriam ficar na foto, aprendi muito com elas, entendes? E foi muito a partir daí, eu gostei muito de fotografar retrato, pronto, ponto final. Paisagens, e tu, claro, sou dos Açores, não é? Tentava, mas para mim não... Ficar ali um dia inteiro à espera daquela hora certa, não era coisa... Nem todos temos que gostar da mesma coisa, não é? É mesmo assim.
Claro.
E pronto, e evoluiu a partir daí.
E ficaste depois sempre em Lisboa ou estavas a saltar entre Lisboa e os Açores?
Eu fiquei sempre em Lisboa e depois fui fazer um estágio aos Açores durante 6 meses e acabei por voltar. Trabalhei em marketing também cá em Lisboa, mas chegou uma altura que não estava a dar, porque sabes como é que é? Estágios a 150, 200 euros não, tava, não funcionava. Então, olha, atirei-me de cabeça e foi na altura, isso foi em 2013, 2014, foi na altura que o mercado dos casamentos fez um boom. O tipo de fotografia que a gente conhece hoje em dia, mais foto, jornal, mais, pronto, reportagem de
Reportagem, sim.
casamento, mais artístico, mais conceptual, mais pronto, como nós somos, não é? E foi aí que eu comecei a me interessar por fotografia de casamento e pensei assim: olha, isto se calhar é uma boa, pá, vou tentar, não tem nada a perder. O que é que eu fiz? Lá, a gente falou disso no evento, que foi, pá, mandei uns quantos e-mails a pessoas com quem eu me identificava. E responderam-me uns quantos. E houve uma fotógrafa que se chama Maria Rão. Ela é maravilhosa. Ela na altura estava grávida. E ela precisava mesmo de ajuda. E disse: olha, não tenho experiência praticamente nenhuma em casamentos. Mas posso ajudar naquilo que for preciso. E tu ensinas-me. E eu estou ali para aprender. Opa, e assim foi. E, foi num passe... e ela fazia muitos casamentos ali num palacete no Estoril. Que era só malta estrangeira. Ou seja, casamentos pequenos. Pouca gente e era tudo ali, preparação, cerimónia, ou seja, era mesmo o cenário perfeito para quem quer aprender. Eu digo sempre que tenho muita sorte, eu digo sempre que tenho muita sorte porque eu aprendi horrores só de fazer isto. E pronto, e a partir daí foi sempre o primeiro casamento que fiz sozinha, foi uma das minhas melhores amigas e pá, e fixei muito nos Açores porque de facto eu gosto muito de fazer casamentos lá.
Tu sentes alguma diferença, ou qual é as maiores diferenças que tu sentes quando fazes casamentos no continente comparado aos Açores?
Eu acho que aqui no continente as pessoas, isto falando do próprio cliente, ok? Acho que aqui no continente as pessoas são muito mais relaxadas. Deixam na mão das pessoas e pronto, vou viver o meu dia. Nos Açores ainda tem um estigma muito tradicional. E atenção que eu não estou a dizer isso de má fé. Isto
Claro, claro.
é. Tem um estigma muito tradicional, muito. Preocupam-se muito, percebes? Só relaxam-se, se calhar, na altura depois da festa. Por exemplo, também tem o fator de distância. Aqui, tu, por exemplo, podem estar-se a arranjar aqui em Sintra ou Cascais e depois vão casar a Alenquer. Também, os timings também são diferentes. Sei lá, mas ao fim e ao cabo vai dar ao mesmo. É só saber trabalhar em relação aos timings, em relação ao cliente. Tu tens que estudar muito com quem é que tu estás a trabalhar.
Sim, é lidar com o cliente. Eu acho que isso, se calhar, aplica-se em qualquer cliente, não é? Não, se calhar não interessa se é das ilhas ou se são estrangeiros ou não, porque
Sim,
também certeza que apanhas muitos estrangeiros quando vais fotografar nas ilhas, digo eu, ou não tanto.
em 2020 tinha, sabes? Em 2020 tinha bastantes. Agora estão a voltar. Porque é uma logística maior. Mas é principalmente vão para, imagina, vão para São Miguel, que é a ilha mais central, pronto. Para ir às outras ilhas já é mais complicado, tipo trazer convidados de fora. E eu consigo perceber. O ano passado não tive nenhum de estrangeiros, este ano tenho três, pelo menos. Epá, vai voltando devagarinho, vai voltando devagarinho. Por isso é que eu fiquei muito chateada em 2020, porque eu estava mesmo entusiasmada, porque ia ser um ano lindo, ia ser mesmo um ano lindo, e de repente começaram a cancelar tudo. E eu, oh meu Deus, essas nunca. Eu pensar assim, ok, pronto, se calhar cancelaram agora, pode ser que voltem para o ano, pronto.
É, daqui, é aquele ano que foi, pá, todos pensávamos que ia ser o ano grande para todos e foi o que foi. Felizmente já está a melhorar um pouco.
Sim, claro.
E falando, por exemplo, nos Açores, o que eu reparo é que o teu estilo, não sei se isso também vem dos Açores ou não, é assim um estilo assim mais escuro. As tuas fotos, a tua edição e assim, isso foi alguma inspiração porque lá os dias são mais nublados? Se calhar posso estar a dizer alto mentira ou alguma
Não,
baboseira.
não, e faz sentido porque no inverno lá é quando eu gosto mais de passear, lá, para o interior da ilha, para os nublados, para o nevoeiro, até mesmo quando há chuva, saio de casa, minha mãe diz que eu sou louca, mas vou, estás a ver? Porque eu gosto, para mim os Açores sempre foram muito isso, é a umidade, é o frio, o escuro, toda a gente tem aquela sensação que os Açores está sempre, se calhar, solinho, não é? O verde, o azul, mas não é bem assim, queridos. Normalmente, normalmente se forem lá no inverno, vão encontrar muito, muito, muito nevoeiro. Se calhar não veem as paisagens como queriam, é mesmo assim. Mas vem muito daí, sim, se calhar. Eu pessoalmente, gosto Muito, gosto muito do dramático, da melancolia, percebes? E no entanto, tu falas comigo e eu sou uma pessoa que está sempre a rir, estou sempre a brincar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É, faz parte de mim, eu gosto muito.
Sim, e se nós estivéssemos a filmar este episódio, as pessoas iam conseguir ver a tua linda blusa laranja.
É, parece uma tangerina.
E agarrando nisso, por exemplo, eu reparei, isto, pronto, isto também estou de brincadeira, as tuas fotos são um pouco mais escuras. Quando tens sol, o que é que tu fazes? Diz aos casais, esperem um bocadinho para vir uma nuvem, porque eu achei engraçado. Imagina, eu estou a brincar com isto porquê? Porque eu vejo as tuas imagens, não é? Que são assim, como tu disseste bem, mais curtas, edição assim mais dramática, não é? Por assim dizer.
Sim.
Eu vejo, por exemplo, eu começo a pensar: se tu vieres ao Algarve, tu tens um ataque cardíaco, porque aqui o sol é super forte. Não sei se já fotografaste cá alguma vez num casamento ou.
Já fotografei em Portimão.
Ok, então se calhar sabes o que é que eu estou a mencionar: que a luz
Sei,
é muito
sei, sei. Eu ia
dura.
morrendo.
Sim.
Sim,
Como é que tu
sim.
mais geres isso? Isso depois é na parte de edição? Como é que.
Ah, é assim, não me chateia, porque é o que é, percebes? Eu tento fazer o meu melhor, mas a partir das pessoas têm que perceber e eu faço logo entender que, ok, porque às vezes eles mostram uma imagem. Isto falando, imagina, numa sessão, uma sessão normal. Ok, estás-me a mostrar uma imagem às 5 da tarde nos Açores, no meio da floresta, quer dizer, e tu queres fotografar às 2 da tarde, em Lisboa.
Sim.
Não vai sair a mesma coisa, vamos ter essa noção. Mas não me chateei de todo. Claro que não é o meu cenário favorito de sempre, não é? Mas uma pessoa tem que dar a volta, é o que é.
Sim,
Não faz mal.
acho que essa parte é também o nosso trabalho. Não quero usar a palavra educar, mas se calhar orientar os casais, sei que me entendes, dizer eles, olha,
Sim,
perceber,
sim, sim.
é aquela coisa da expectativa, de falar com eles, dizer, olha, eu sei que vocês estão à espera disto, mas têm de perceber que o local é completamente diferente e a hora é completamente diferente, e como é óbvio, a luz pode mudar, porque às vezes, se nós não mencionarmos isso, os casais pensam que vai ser tudo igual. Que imagina,
Sim.
eu estou a brincar com isto porquê? Porque eu vejo o teu trabalho, não é? Tem aquele aspecto assim mais escuro, depois penso, ok, se for um dia mesmo de sol forte, forte, o que é que ela faz? O que é que ela vai dizer ao casal? Olha, tipo, agora. Porque também isso depois influencia no teu trabalho na edição, porque na edição de certeza vais à procura desse mood, não é?
Ah, pois. Sim.
E por exemplo, já tiveste alguma vez algum cliente a pedir imagens mais claras? Ou isso não te acontece muito?
Já. Já perdi um casal à conta disso, porque. Mas também é tal coisa, há casais, e tu sabes, há clientes que vêm, eles têm uma ideia específica e se calhar vão para ti porque és mais barato ou o que é que seja. E depois começam-te a exigir, a gente sabe que tu és assim, mas a gente gosta de uma coisa completamente diferente. E o que eu falo com eles em reunião, eu digo sempre logo, meus amigos, olha, eu sou assim. Tanto tu, Ricardo, como eu, Marta, nós temos imagens específicas. Tu não sabes ser. Tu mesmo que tentes, tu não consegues fotografar de outra
É, não
maneira.
dá.
Não dá, porque é a maneira como tu fazes as coisas. E é o que eu explico para os clientes. Digo, olha, eu não consigo ser de outra maneira. E em alturas de muito stress, que é um casamento, porque é o que é, tu não podes parar e pensar, ok, eles querem mais clarinho, vou, em vez de estar aqui, vou para. Isto não funciona, não vai funcionar, não vai ser uma boa dinâmica, percebes? Mas claro que há vezes que já expliquei, ok, querem mais clarinho, e eu faço, não tem problema, porque nem sempre está nublado, como tu dizes, nem sempre está nublado, e imagina, fotos da família, fotos com os convidados, claro que eu não vou armar-me em artista, não é? E procurar o sítio mais bonito para tirar fotos, no meu ver. Mas é como tu dizes, é uma questão de educar os clientes, perceberem como é que eu funciono, por isso é que a sessão de noivado é tão importante. Eu não sei quanto a ti, mas há muita gente que me pede para não fazer sessão de noivado, ou que tem vergonha, ou porque isto, e digo, não, vamos fazer porque é muito importante para vocês perceberem como é que eu trabalho e como é que vocês também vão trabalhar no dia, porque isto é uma equipa, isto é uma equipa, e vocês têm que perceber como é que são feitas as coisas, que isto não é só eu chegar lá, fotografar e vir embora, não, eu gosto de relacionar com vocês, eu gosto de ensinar, vá, de educar. Eu quero que vocês percebam como é que o processo é feito, ok? Que isto não é só fotografar.
Sim, e falando nisso, por exemplo, tu disseste que tens a sessão, então incluís sempre a sessão ou é um extra?
Não, eu incluo sempre. Está sempre incluída. Se eles não quiserem, mesmo, não vou baixar orçamento nem nada. Está sempre incluída porque é uma forma de eu me proteger a mim mesma e saber com o que é que vou lidar quando chegar ao dia. percebes? É mais por isso. Às vezes, quando dizem, ah, mas porque é que não baixas? Não querem? É menos trabalho para ti. Não é. Isso já faz parte do processo. A partir do momento que eu estou a falar com eles, que eu lhes mando o e-mail, já estou a trabalhar. Já faz parte do orçamento. A sessão é uma forma de eu. É para mim, de eu perceber como é que eles funcionam em frente à câmara, para eles aprenderem como é que as coisas se
Como
processam.
é que tu
E chega
trabalhas?
o dia, faz toda a diferença. Pelo menos para mim faz. Porque eles já sabem o que é que é me fazer.
Sim, e assim eles também estão mais à vontade contigo, não é? Não é aquela coisa
Sim.
tão ali frios, não é?
Sim,
Tipo.
até mesmo as poses e tudo. Vamos lá ver, os noivos não são propriamente modelos profissionais, né? Não sabem estar em frente a uma câmera. As pessoas também têm que orientar um bocadinho nesse aspecto. Eles vão perceber o que é que eu gosto também, para as fotos ficarem da maneira como eles gostam. Foi para isso que eles me contrataram.
Sim, faz todo o sentido. E agarrando também nesta parte da edição, das fotos mais escuras, eu reparo também que dás ali um tonzinho de grão. Dá para ver nas tuas imagens. Isso foi sempre algo que tu gostaste? Veio do analógico ou não? É só mesmo algo que tu gostas de ver assim um grãozito nas tuas imagens?
Eu acho que é só algo que eu gosto de ver, nem é por razão nenhuma. Analógico, eu gosto do aspecto analógico, percebes? Porque eu acho que dá muita vida à própria fotografia. Eu acho que dá mesmo muita alma à fotografia quando tu metes ali um grão. Mas também depende de situação para situação, não é? Mas só que eu pessoalmente gosto muito.
Sim, é tal coisa, é aquelas coisas que às vezes não têm muita explicação, nós apenas sentimos e
Não tenho,
gostamos.
é. E tu, quando vais a imprimir, às vezes eu faço testes para ver como é que fica e eu gosto de ver como fica. Claro que também já exagerei e também já tirei o grão todo, mas aquele QB ali fica, pá, para mim faz toda a diferença. Mesmo num quadro grande que eu já vi, também fica brutal.
Olha, falando de quadros, podemos falar de um assunto que estás a fazer, de algo que estás a fazer agora, pois também depende da altura que o pessoal for ouvir este episódio, mas estás a fazer algo que eu acho que é super bonito, que é aquelas impressões que estás a fazer agora para ajudar as pessoas na Ucrânia. Podes falar um pouco sobre isso, para não estar também aqui eu a falar, mas podes falar. Podes vender o teu peixe. Não é vender,
Posso
porque
vender,
pronto,
claro que
assim,
sim.
não é para ajudar.
Sabes porquê? Apesar de já ter contribuído à minha maneira, eu pensei assim: o que é que eu posso fazer mais para ajudar e que também não seja assim uma coisa muito difícil das pessoas adquirirem? Então, pensei em vender impressões de 6 fotografias da minha autoria, em que 100% dos lucros revertem todos para pelo menos 2 associações lá na Ucrânia para ajudar os lesados da guerra, não? Nomeadamente, uma é a Sunflower, é mesmo para pessoas e crianças, para mães e crianças, e o segundo é para cães abandonados que tenham sido deixados, cães e gatos, animais que tenham sido deixados atrás por conta da guerra e os canis e isso, pronto, vão reverter para essas duas
Associações,
organizações.
sim. Sim, e o valor, não, acho que não mencionaste, o valor é 15 euros, se não estou em
15
erro.
euros, sim.
Sim.
15 por 20 as fotos, sim. Opa, tem tido bastante adesão e eu fico muito feliz. Sinceramente, fico mesmo contente. Porque é uma coisa tão básica e eu posso vender, quer dizer, as pessoas podem ter uma fotografia minha e contribuir
Por uma boa
para o que
causa.
está a passar, não é?
Sim. Não, eu acho
Pronto,
que.
achei.
Desculpa interromper, não só ia dizer que opa, eu acho que isso é mesmo muito bonito, porque às vezes nós pensamos, nós como fotógrafos, não é? O que é que nós podemos fazer? Temos colegas, como tu sabes, fotojornalistas estão lá, no meio da guerra.
Sim.
No meu caso, no teu, não faz sentido, porque não é o nosso tipo de trabalho, nem sabíamos por onde virar. Mas se calhar pensamos, ok, o que é que podemos fazer neste lado para ajudar? Isto não quer dizer, eu não vou estar a dizer isto para dar-me uma palmadinha nas minhas costas, não é isso, mas por exemplo, tu fizeste isso, eu dou-te os parabéns por isso e dei-te na altura, disse que fizeste que é algo muito bonito e comprei uma impressão e eu acho que o que quero passar aqui a mensagem é se alguém está a ouvir isto e que quiser ajudar, pá, que o façam porque não, acho que não custa nada e depois também tem uma foto da Marta Cabral, quando a Marta for famosa, ela também
Vai vender
Sim,
milhões, né?
vendem NFTs e seja o que for. Não, mas é isso, opa, eu acho que temos de ajudar uns aos outros. Isto é uma forma simples de ajudar quem precisa neste momento e estás a usar a nossa arte, não é? A fotografia para o fazê-lo. Por isso,
Sim,
parabéns.
é tal coisa. O que é que eu posso fazer para ajudar? Então, vou fazer aquilo,
Tu sabes
vou
fazer?
vender aquilo que eu mais sei, aquilo que melhor sei fazer, vou vender e isso é pá, 100% reverte para as instituições, não custa nada. São 15 euros, pessoal, não custa nada. Podem vir falar comigo no Instagram.
Não, é isso, opa, e depois é aquela coisa, às vezes nós gastamos esse dinheiro em coisas mais fúteis. Por isso...
Sim, vais ao cinema, gastas 15 euros no instante. Tenho cinema e pipocas, aquilo.
Sim, só isso. Só... Sim, por isso, pessoal, olha, depois vou deixar o link na descrição também para quem quiser seguir o teu Instagram, o teu também website. E falando no Instagram, quero tocar no facto de ter duas contas. Tu decidiste ter duas contas por algo específico?
Sim, foi na altura que quis separar o meu trabalho profissional de pessoal. Percebes? Foi mais por aí. Porque eu sentia que o meu pessoal, eu, Marta, eu tinha muito para partilhar também e quis fazer essa distinção. Na altura foi o quê? Foi em 2018, acho eu, que eu fiz esses dois, que fiz o segundo Instagram de fotografia. E para mim funciona assim. Eu até já pensei em separar o casamento do outro tipo de fotografia, mas depois pensei, não. Isto sou eu faço... A fotografia que eu faço está aqui toda, exposta, ok? Que aquilo funciona como uma galeria, é o que é. E tenho ali todo o tipo de trabalho, pronto. Se as pessoas quiserem mesmo, vão querer. Não, eu, cliente, não acho que irão em Instagram de outro, desculpa, de um fotógrafo e vejo lá vários tipos de fotografia, não vou descartar só porque ele faz muitos tipos de fotografia. Não, deixa ver o que é que ele faz. Portanto, o cliente certo há de chegar a mim.
Sim, eu acho que eu tinha um pensamento por acaso, que era se estivéssemos a falar se calhar em 2000 e até se calhar ano passado, 2021, eu diria de que achava que era muito importante, porque se eu tivesse a ideia de separar as coisas, mas depois de falar com vários colegas aqui no podcast e alguns a juntarem, não digo juntarem tudo, mas pronto, juntarem algumas áreas da fotografia, seja casamentos, sessões de família, pá, entre outros retratos também só de raparigas, também fazes, para agências, seja o que for. Já não vejo isso como algo mau, por assim dizer, porque não é que visse como algo mau, mas tentava separar as águas porque pensava, ok, uma noiva, e por, isto também foi algo que uma wedding planner uma vez me disse, as noivas só querem ver casamentos, porque é aquilo que vão contratar, um fotógrafo de casamentos ou uma fotógrafa. Mas ao mesmo tempo, não acho mal nós fazermos outros trabalhos e mostrar isso na mesma página, porque, como tu disseste, quem gosta do nosso trabalho vai se identificar connosco, não é? E ver que aquela
Sim.
pessoa está a trabalhar e faz várias coisas, é normal. Um cozinheiro não quer dizer que não possa fazer outras coisas também, não é? Tipo, é cozinheiro, é chefe, mas se calhar tem um hobby dentro da cozinha que não é, pá, se calhar faz sushi também, à parte, sei lá, estou aqui a inventar uma coisa assim um bocado à toa, mas eu acho que estás a perceber onde eu quero chegar. Não precisamos só de tipo estar ali com as palas só para aquele nicho.
Não, eu também acho que não. Também acho que não. Aliás, eu só na altura só separei as águas porque eu também fazia muito. Era um trabalho mais pessoal, fazia muito autorretrato, fazia muito trabalho gráfico também no Photoshop, percebes? Isso já não tinha muito a ver com fotografia. E então separei um bocadinho.
Sim, porque
Também.
eu ia falar sobre isso, porque tens lá retratos artísticos, tu não sei se ainda estás a fazer ou não, que já são assim um pouco mais antigos. Antigos, acho que 2020, se calhar.
Opa, sim, não, sim e não, quer dizer, como tudo há fases, não é? E foi na altura da quarentena, a primeira, foi para que eu ficasse sã, não é? Como todos nós, opa, criei esta rotina de fazer uma imagem por dia sem tema, estás a ver? Fazia um retrato meu, que era a única imagem que eu tinha para fotografar, e fazia manipulação no Photoshop. Pronto, tinha todo um conceito. E eu fiz isso durante uns quantos dias, sei lá, acho que a primeira ronda foram 52 dias, desculpa. E a segunda fase foi na quarentena, foi a segunda quarentena que houve,
Sim, no
foi
inverno.
no início do ano passado. Eu estava nos Açores, eu até fiquei nos Açores, fiquei lá. E voltei a fazer, foram mais de 40 e tal dias. Pronto, epá, mas isso foi uma maneira de
Ocupares.
também de ocupar, que havia pouco trabalho, não é? Não tinha nada para fazer mesmo, que é mesmo assim, e fui fazendo e aprendendo e pronto. Mas hoje em dia já não me. Eu gosto muito de fazer, e aliás, eu aprendi muito sobre Photoshop e muito sobre fotografar com a minha própria imagem. Foi fazer autorretratos. E voltar sempre a esses primórdios é sempre bom. Pá, sempre que eu meto a câmara num tripé, parece que eu sou uma miúda de 20 anos, porque é mesmo assim. Mas pronto, por isso é que eu quis separar na altura, e também, pronto, como ia viajar e tinha fotos de viagem, não queria estar a mostrar muito com este casamento.
Sim,
ficou
sim.
Assim.
Faz sentido, não é? Isso faz sentido. E por acaso essas imagens, depois, como eu disse, vou deixar ambos os teus Instagrams aqui no, na descrição do, deste episódio, porque eu acho essas imagens muito curiosas, até porque tu na altura filmavas as tuas edições no, no Photoshop,
pois era.
Não era?
Sim,
colocavas,
sim.
E foi nessa altura que eu comecei a seguir o teu trabalho, porque o Ruben Costa, temos um amigo em comum que já me tinha falado de ti, e depois comecei a ver isso e achei super interessante, porque até as imagens, pá, as imagens são mesmo brutais, porque a forma que tu editavas, tu adicionavas certos elementos que não estavam na imagem, como estavas a dizer, é trabalho mais de Photoshop, não é? Acho que é aquela mistura quase de fotógrafo barra designer. Se calhar algum designer está a ouvir isto.
Sim, não há um nome específico para isso, tanto que às vezes não sei de dizer que são fotografias, ok, são, mas ao mesmo tempo não são, porque eu tirei aquela fotografia, tipo, deitada no chão do meu quarto, de repente estou num oceano e com duas asas.
Sim.
Quer dizer, não é assim uma foto, mas criei com a fotografia, como diz um colega meu lá dos Açores, é o criar usando a fotografia, o que é bonito de dizer, não é?
Sim.
Mas não é propriamente uma fotografia, não? Nem tão pouco, mais ou menos.
É algo mais criativo, vá.
Sim, sim.
Sim,
sim.
É tal coisa. Eu achei super interessante, mesmo pelo facto de estares a fazer isso, para ocupar o teu tempo, e também foi o facto de estares a filmar, porque não sei se tiveste pessoal a mandar-te mensagem, enviar-te mensagem e dizer assim: ah, como é que fazes isso? Ou nunca aconteceu. Porque
Aconteceu várias
eu estava a ver
vezes,
aquilo e pensava assim:
sim.
está mesmo brutal. Mas tiveste aulas de Photoshop? Chegaste a ter alguma vez? Ou foi tudo mesmo
Não,
autodidata?
nunca. Sempre na internet, tudo. Sempre. E aquilo chega a uma altura que tu. Isso é a mesma coisa que o Lightroom. Chega a uma altura que tu crias o teu próprio processo. Tens ali as ferramentas, ok? Mas da mesma maneira que eu adiciono um papagaio, existem mil e uma maneiras de adicionar papagaios e parecer real,
Sim,
percebes?
sim.
É mais por aí. Eu tenho o meu processo, outras pessoas podem ter outro. E é o que é.
Sim, eu acho que nessas é como tudo, como nós também falámos, já falámos várias vezes, e quando estamos a fotografar, eu acho que não há forma correta ou errada, e também na parte de edição, acho que também não há correta ou errada. Isto é uma arte, então uma pessoa faz aquilo que bem lhe apetece.
Aquilo que quiser,
É.
exatamente, não há mesmo. Não há mesmo.
Eu sei também que tu trabalhas muito com agências, porque pronto, esse nosso amigo em comum, o Ruben, ele faz alguns trabalhos para agências, também fazes, de vez em quando.
Não, eu trabalho para uma produtora. É, que a gente tem em comum, uma produtora, sim. Uma
Ok.
produtora de espetáculos e de tudo muito virado
Para o mundo dos
para o
eventos, vá,
stand-up
stand-up,
comedy,
sim.
sim.
Por exemplo, tu achas que é benéfico? Porque eu sei que tu fazes trabalhos para. Fazes isso, fazes alguns retratos também. Achas que é benéfico para. Hoje em dia, nós fotógrafos fazemos vários trabalhos. Qual é a tua opinião sobre isso?
Eu acho que sim, desde que não seja uma coisa que tu não gostes mesmo de fazer e que estejas ali a fazer um frete e pá, que seja um sofrimento, porque não? Tu aprendes. Eu aprendi muito a fazer espetáculo. Eu associo muito o espetáculo a casamentos. Porquê? Porque são coisas rápidas, tens que pensar rápido. No espetáculo tens mais tempo, ok? Mas são situações. Até pode não ser a minha coisa preferida de fazer, mas sempre que há espetáculos eu aprendo sempre coisas novas, percebes? E tu estás rodeado de pessoas que também estão incluídos no mesmo ramo. Pronto.
Sim. Isso é daquelas coisas, sim, eu estou a perguntar isto porque às vezes temos aqueles colegas que se gostam de focar numa área, e eu acho que, isto também é a minha opinião, acho que é sempre bom nós irmos bebendo um sumo de várias áreas, se é que me
Sim,
entendes.
claro que sim.
Sim, porque nós
Claro
depois ao
que sim.
final do dia aprendemos a usar certas técnicas, e tu disseste bem, que aprendemos num lado para aplicar no outro. Até, por exemplo, nos casamentos, eu gosto de dizer que os casamentos é um pouco o misto de todas as outras áreas, quase. Porque tens o
Pois é.
retrato, tens até desporto. Às vezes, quando eu digo desporto, o pessoal.
Até arquitetura tu tens.
Arquitetura, tens literalmente tudo. Tu podes gostar de várias áreas da fotografia e aplicar numa só área que é essa. Porque, por exemplo, se os noivos estão a sair da igreja, tens de esperar várias fotos. Vá, agarrando o exemplo do desporto, apanha aquele momento muito rapidamente. Se gostas de fotos de jornalismo, novamente, tens imensas alturas para praticar isso. Tens tanta coisa, como disseste, arquitetura, seja até fotos mais de paisagem. Às vezes, há para colocar
Sim.
os noivos numa zona e apanhar assim mais uma foto ampla. Por isso, acho que bebendo um sumo de várias áreas, até fotografar na noite ou eventos com flash, podes aplicar depois na festa, na parte da dança, dá para fazer tanta coisa que acho que é mesmo muito, muito importante.
Aliás, acho que os casamentos é que nos ensinam. Agora que estás a falar nisso, acho que os casamentos é que nos ensinam e que nos dão bagagem para as áreas todas,
Sim,
mas sem
sim.
brincadeira. Pronto.
Acho que isso é daquelas coisas que é como disseste, joga para os dois lados, porque eu digo-te que era daquelas pessoas, não sei se tu eras assim também, se calhar um pouco, não gostava, pensava mesmo, opá, nunca na vida vou estar a fotografar casamentos, vai ser das últimas coisas que vou fazer na vida, e depois comecei a fazer e pensei, opá, afinal não é assim ter um bicho de sete cabeças, como o pessoal às vezes pensa que é.
Ah, sim, isso sem dúvida, aliás, nunca pensei trabalhar em casamentos, nem tão pouco mais ou menos. Aliás, quando eu me meti nos casamentos foi mesmo só para experimentar. Tipo, não tem nada a perder, vou ver o que é que isso vai dar. E
Sim.
olha, agora cá estamos.
E agora para continuar, agora para continuar.
Agora é para continuar, enquanto eu puder, enquanto as artroses puderem, que a pessoa não vai para nova, enquanto der.
É isso
É
mesmo.
porque isto depois do casamento a pessoa, ninguém tem noção, mas eu fico. Ficamos todos muito partidinhos no domingo a seguir. No domingo ou segundo, ou o que for.
Normalmente os teus casamentos, isso também varia, mas são, pode ser durante, são o quê? Normalmente ao fim de semana ou durante a semana?
Normalmente ao fim de semana. Se bem que este ano eu tenho durante a semana, tipo sexta. Também tenho, mas pronto, isto vem dos adiamentos e
Ainda
isso,
estás
então
a
não tenho
apanhar
outra
isso, não é?
opção.
Estás a apanhar ainda alguns casamentos que foram ainda adiados.
Ainda estou. Sim. Felizmente, né? Também para as pessoas, desgraçados, também querem casar.
Sim.
Mas normalmente é sempre sábados, ok? Só que já o ano passado e este ano é que já está mais domingos e segundas também.
Olha, Marta, também para terminarmos aqui, gostava de fazer uma pergunta, que é, o que é que achas importante para partilhar para um fotógrafo ou fotógrafa que queira viver da fotografia?
Opa, não desistam. E fotografem muito, ok? Fotografem laranjas no balcão, fotografem a chuva, fotografem flores, fotografem tudo, porque eu quando comecei também fotografava tudo. Era tudo. Fotografem os primos, a mãe, o pai, procurem a paisagem, e não tenham medo de enviar mensagem às pessoas que gostam neste caso. Olha o meu português, ainda disse tudo que eu tenho estado. Opa, não tenham medo de mandar mensagem, porque às vezes eu sinto que as pessoas têm medo de mandar mensagens. Eu às vezes vou à terceira, e mesmo no evento, mas às vezes vou à terceira e há muita gente que vem falar comigo. Ah, eu já era para ter mandado mensagem, que eu gostava de ter umas fotos contigo. Opa, envia, fala, eu sou acessível como toda a gente, quer dizer. Percebes? Não tenham medo de mandar mensagem. O pior que pode acontecer é levarem um não. Mas não desistir, ok? Porque eu também trabalhei muito para cá estar e é chato, é, principalmente. Claro que os teus pais querem que tu tenhas um emprego bom, é
Algo
preocupante para
estável.
eles. Eu tenho uma relação muito próxima com os meus pais e sempre foi uma preocupação, ainda hoje, se calhar é. Mas eu já consegui fazê-los perceber que de facto eu estou a conseguir e trabalhei para isso e não desisti, e é uma coisa que eu gosto muito e pronto, e só tenho é agradecer esta minha força de vontade por não ter desistido. Claro que houve muitas vezes que a gente
Pensa, não
quis
é?
desistir, né?
Sim.
Pois.
Sim, é muito isso. Eu acho que é ter mesmo essa força de vontade e não desistir, porque se fosse fácil, estariam cá todos. E não é, por isso temos mesmo lutar, lutar. E é como disseste, fotografar muito.
Claro, e até pode não dar certo, mas tentaram. Pronto,
É
foi
isso.
como eu.
É isso. Olha, muito obrigado, Marta, por este
Obrigada
momento
eu.
e vamos falando. Espero que tenhas gostado da conversa de hoje e não te esqueças de subscrever ao podcast Conversas Café. Só assim é que irá crescer e chegar a mais pessoas. Obrigado e até ao próximo episódio.